Olá, seja bem-vindo ao podcast Melhores Líderes, o podcast da liderança. Eu sou César Nance, co-founder e CEO da Pulses, e o tema desse nosso quarto episódio será clima, cultura, engajamento e motivação. Olha só que confusão. Eu estou aqui do meu lado, Michele Delecave, co-founder da Pulses e Head de Marketing Growth. Tudo bem, Michele?
Olá, pessoal. Tudo bem? Muito bom estar aqui novamente.
E também o Renato Navas, que também é co-founder e Head de People Science aqui da Pulses. Fala, Rê.
Tudo bem, gente? Bom estar aqui de novo com vocês.
Que maravilha. Bom, nos nossos primeiros episódios dessa temporada, a gente falou sobre desafios da liderança na pandemia. Depois falamos sobre rituais de liderança, que de tão complicado o tema, né? Ou fantástico, vamos dizer assim. Durou dois episódios aqui, os episódios 2 e 3. Se você não ouviu, corre lá, vale muito a pena. A gente está indo numa sequência aqui também de construção, né? Para que os líderes possam se situar nesse grande desafio que é, de fato, liderar. Bom, clima, cultura, engajamento e motivação. Tem quatro construtos aqui, né? Falei como um doutor agora, hein, gente? Agora eu me empolguei, hein? Mas, ao mesmo tempo, tem uma confusão grande em torno desses temas. Então, clima organizacional, cultura organizacional, engajamento dos colaboradores, motivação. Não é incomum a gente misturar isso tudo. E eu queria aqui buscar uma clarificação, uma luz aqui dos meus amigos. Então, vamos começar com a Michele. Mi, diferença entre esses conceitos aqui. Você consegue, de forma didática, separar pra gente isso?
Cultura tem a ver com a identidade da organização. É tudo que existe dentro da organização, né? São seus pressupostos mais básicos, é o que guia as estratégicas e o comportamento das organizações, né? Então, realmente, é o que dá identidade à organização. Clima tem a ver com a representação do que os colaboradores percebem da empresa, né? Então, não tem a ver com satisfação. Às vezes, as pessoas confundem com satisfação, né? Satisfação é eu gosto ou não, julgamento de valor, né? O clima está mais relacionado a como eu percebo essa organização. Existe estrutura, não existe, existe feedback, não existe, né? Como é que é o comportamento do meu líder? Então, é mais a percepção em relação a essa cultura, né? Engajamento é um fenômeno um pouco mais complexo. Ele é um fenômeno mutável, ele muda ao longo do tempo, ele é dinâmico e ele tem assim, várias definições quando você procura na literatura, mas resumindo, né, ele vai contemplar tantos aspectos cognitivos, emocionais e físicos que quando a gente está relacionado aos propósitos organizacionais e pessoais. A gente até falou um pouquinho de engajamento lá no primeiro episódio, se eu não me engano, né? Então, assim, são fenômenos distintos, né? Clima, cultura, engajamento e a motivação, porque a motivação está relacionada ao mover para ação, né? Então, o quanto as ações, as metas me movem para ação. Então, eu posso estar motivado e não estar engajado com o propósito da organização, por exemplo.
Tem uma coisa que a gente pode ajudar os líderes a pensar, e por isso que é importante a gente trazer esse ponto, porque um líder, ele é um representante, é um disseminador da cultura. Então, se a cultura tem a ver com esses valores e esses padrões de comportamentos compartilhados de uma forma coletiva, e vão reger, por exemplo, a criação de estratégias, é muito importante que, primeiro, esse líder entenda que valores são esses, que vão dar o shape, a cara da organização, e o quanto eles estão coerentes com a estratégia que essa empresa está criando. Quando essa empresa cria a estratégia, né, e faz acontecer o jeito de ser dessa organização, as pessoas lá dentro vão começar a notar as coisas, né? O jeito que as coisas começam a aparecer, a ausência de certas coisas e a presença de certas coisas, o que vai dar esse clima. E se elas gostam ou não disso, tem a ver com a satisfação, né? Então, por isso que é importante o líder ter claro, bem claro esses conceitos, até para saber o que diz respeito do indivíduo, e talvez ele tenha que lidar, e o que diz respeito da organização e o que ela quer fazer com isso. É muito comum nos nossos trabalhos os colaboradores quererem mudar a organização só porque eles não querem certas coisas, né? E a gente gosta de reforçar que a empresa, a organização, não existe para estar a serviço das pessoas sob a ótica de eu vou fazer de tudo, né, a qualquer custo para que você necessariamente goste. O fato de você gostar daqui facilita as coisas. Mas a empresa não existe para este fim. A empresa existe para ter resultado. E às vezes os líderes têm uma dificuldade muito grande de lidar com essa frustração dos colaboradores da empresa não ser do jeito que eles querem. E então, acho que é importante os conceitos para que eles entendam, e os líderes entendam, que tem coisas que a empresa não vai dar conta, que não é prioridade, e que é importante ser trabalhado com os colaboradores em termos de escolha do colaborador. E tem coisas que sim, a empresa pode acolher de opiniões dos colaboradores, colaboradores para repensar, inclusive, se ela não está sendo incoerente com os próprios valores. Então, olha que legal o líder ter consciência desses valores que a gente está discutindo aqui, para ele ser mais efetivo na própria gestão.
Porque se ele conhece a cultura, todos os seus processos vão ter essa clareza, né? De que cultura é essa, quais são os valores. Então, o processo seletivo, ele vai estar muito bem estruturado já, né? Quem eu vou trazer para a minha organização tem os mesmos valores que a minha empresa possui. E também todos os processos de desenvolvimento. Então, isso sempre vai vir à tona, né? Essa é a cultura da empresa. Então, mesmo que existam percepções de colaboradores de que existem coisas na empresa que não o satisfazem, mas isso faz parte da cultura, né? Quando você traz isso à tona, daí fica claro que o colaborador deve escolher, né? Quero ou não fazer parte dessa cultura.
E a própria empresa, e aí assim, quem é a empresa, né? São os grandes tomadores de decisão. Podem também escolher o que eles querem fazer, uma vez que eles têm feedbacks de como é estar aqui, das coisas que funcionam e das coisas que não funcionam. Porque o fato, e essa é uma confusão também que existe no conceito de cultura, o fato da cultura ser um padrão de comportamento, crenças e valores aceitos coletivamente e estáveis no tempo, não significa que são imutáveis. Então não significa dizer que a cultura não muda. Bem pelo contrário, o fato de nós estarmos num contexto dinâmico, desafiador, vai exigir que a empresa também faça mudanças. E muitas dessas mudanças têm a ver com o quanto que essa empresa está aberta a escutar o mercado e as mudanças que estão acontecendo no próprio contexto social e o quanto que ela está aberta a escutar os seus próprios colaboradores internamente para entender o que existe de dificuldade entre o nosso desejo e aquilo que a gente consegue entregar. Então, a mudança organizacional pode ter esses dois focos. Depois, a gente até pode discutir em questões de tipologia cultural, né, que tem alguns tipos de cultura que são muito egocêntrica. Só escutam internamente e não estão nem aí para o mercado. É mais ou menos assim, ó, somos assim, vocês que nos engulam. E existem empresas que adoram escutar lá fora e pouco internamente. Então, olha como é importante, talvez, os líderes que estão à frente da organização perceber que não é nem 8 nem 80. Existem várias formas da gente pegar elementos para mudanças organizacionais.
Renato, para um líder que hoje está na empresa, vivendo seu dia a dia lá, a gente sabe aí que a cultura, né, como vocês disseram, retrata de alguma forma o jeitão de ser dessa empresa. Como é que ele sente o jeitão de ser dessa empresa? Como é que ele mede a cultura? É possível medir a cultura?
Uma forma que a gente pode tangibilizar a cultura, né? Porque assim, acho que tem algumas coisas nessa pergunta aí, tá? Primeira coisa, né? Tem muita gente que vai entender cultura pelos seus elementos da cultura. Então, por exemplo, comportamentos, os símbolos que existem internamente, as crenças, as estruturas, isso são elementos. Então eu posso olhar a cultura pelos seus elementos, né? Eu vou trazer um caso aqui. Uma vez eu fui selecionado, né, como um dos consultores, uma das consultorias, né? Eu não, né? A empresa, a consultoria que eu fazia parte, foi selecionada para fazer um trabalho entre, né, três outras que estavam aí prestes a prestar o serviço, né? E o trabalho era... uma demanda que veio até nós era: precisamos motivar os nossos colaboradores.
Que maravilha.
E a demanda foi: Renato, você precisa vir dar uma palestra motivacional aqui para os nossos líderes. Gente, olha só, eu tenho uma visão a respeito de palestras motivacionais. Eu acho que, enfim, podem ser super importantes dependendo do contexto. Mas eu fiquei curioso para saber o que é que aquela empresa estava querendo saber dessa palestra motivacional, né? O que ela queria? Serviço de quê? Aí eu cheguei para essa gestora de RH e falei assim: posso te fazer uma visita? Para entender o que tinha ali de elementos da cultura que podiam revelar um pouco dessa falta de motivação. Aí eu fui, cheguei lá e eu tenho uma premissa que é: desde a hora em que eu chego no estacionamento, eu tô diante de símbolos da cultura. Então, o slogan é importante eu olhar, a forma como a logo é definida, né?
Vagas reservadas.
Vagas reservadas. Boa, César. A recepção, os mobiliários, né? Cara, como é que acontece o negócio? Porque isso são símbolos de que isso é prioridade e talvez isso não é prioridade. Fui recebido na porta pela gerente de RH. Foi um espetáculo. Achei, assim, uma gentileza muito legal. E ela cuidadosamente falou assim: Renato, seja bem-vindo, vem cá, entra aqui, mas vamos lá conhecer os nossos problemas. E eu falei: o que será esses nossos problemas, né? E aí, quando ela abre a porta, eu me deparo com um galpão e dois aquários. Aqui interna, aqui a gente chama aquário de duas... Sabe aquelas duas estruturas de salas de vidro? Que é parede de vidro para tudo quanto é lado? Uma de frente para outra, tendo apenas um corredor no meio. Então, o desenho era assim. Eu tinha um corredor no meio desse galpão. Dos dois lados, eu tinha, de cada lado, eu tinha as salas de vidro. E eu tinha colaboradores com as suas estações de trabalho virados para o corredor. E outros virados de costas para as pessoas do, né, que estavam virados para o corredor, virados para a parede. Então, quando você passava na frente, né, no meio do corredor, você via pessoas de costas para você e pessoas viradas para você. Né? Esse era o cenário. E aí eu olho para a gerente e digo assim, tá, mas me explica. Ela assim, presta atenção, Renato. Não dá para saber se essas pessoas estão respirando ou não. Eu não escuto nada, ninguém fala nada. Tá todo mundo aqui desmotivado, silencioso, cabisbaixo. Eu, né, assim, ó, presta atenção, a gente precisa dar um ânimo nessas pessoas. A gente precisa vir aqui dar uma palestra de injeção de ânimo.
Nada melhor do que uma palestra motivacional.
Então era um problema de motivação, Michele. Será?
Será, né?
E aí eu, ok, tá, vamos entender. Quando eu entro no corredor e olho para as paredes, eu me deparo com a cena de espelhos. E aí foi muito interessante, porque a cena era o seguinte.
Espelho real?
Real.
De refletir as
coisas? De refletir. Que quando eu entrei, quando eu entrava no corredor e olhava, quando eu olhava para o meu lado, eu via o computador das pessoas que estavam viradas para a parede. E quando eu olhava para o espelho que estava acima da cabeça dessas pessoas, eu conseguia enxergar o reflexo dos seus computadores.
Via o computador,
os computadores que estavam das pessoas viradas para o corredor. E aí eu fiz, na época, uma pergunta que foi categorizada como ingenuidade da minha parte. Eu cheguei para essa pessoa e disse assim, mas fulano, por que o espelho assim? É... E aí a resposta foi, ah, Renato, não vamos ser ingênuos. A gente não pode confiar nas pessoas.
Fantástico.
Muito bem. E só fazendo um retrato aqui, né, um parênteses, né? E na época eu disse que eu poderia fazer um trabalho com os diretores da empresa, né? E ela falou que eu não tinha entendido o propósito do pedido dela, que o problema era os colaboradores. Mas eu acho que esse exemplo pode mostrar o seguinte, que o lugar onde as pessoas estão, esses elementos onde elas estão, né, esses símbolos que são os espaços, os jeitos onde, por exemplo, o espelho era um grande símbolo, que fazia parte de uma estrutura. Então tem elementos ali...
Tinha uma crença que era não confiar nas pessoas.
A crença era essa. Não se pode confiar nas pessoas. Eu tenho que vigiar o que essas pessoas estão fazendo. E essa crença era tangibilizada por meio de símbolos. Os espelhos, pessoas que de vez em quando passavam no corredor para tomar nota de alguma coisa. E algumas questões estruturais, que eram as baias de vidro para que todo mundo pudesse estar expostos, sendo vigiados, né, visto.
Então isso acabou moldando o comportamento das pessoas.
As pessoas tinham um comportamento de sobrevivência a esse ambiente, certo? O nosso papel aqui não é dizer se isso é certo ou errado, mas quando existe um comportamento que para a empresa é disfuncional, pessoas desmotivadas, a primeira coisa que nós temos que entender é o que está acontecendo nesses vários elementos da cultura que podem estar provocando isso. Então, César, a pergunta é, a gente pode tangibilizar a cultura? A gente pode tangibilizar a cultura olhando os seus elementos. Então, os elementos da cultura falam muito sobre as crenças e os valores.
Tem a ver com as estruturas que existem naquela empresa.
E a dinâmica das pessoas. Então, a dinâmica das pessoas era de ficar quietas, porque o silêncio daquela organização revelava os seus desconfortos, os seus medos, tal, quiçá uma submissão a uma figura de liderança crítica de vigiar e punir. Então, eu posso olhar a cultura pelos seus elementos. Eu também posso olhar a cultura de uma outra forma, que é por meio da dinâmica dessa cultura. Então, como é que esses elementos se interrelacionam? Uma estrutura gera impacto na dinâmica das pessoas, que gera impacto na estrutura da organização. E isso gera uma dinâmica infinita, onde eu vou ter estruturas que reforçam certos comportamentos, que reforçam certas estruturas.
Mais ou menos como um símbolo de infinito, né, Renato? Tipo um oito deitado, né? Ou seja, do lado direito estou olhando estruturas, na hora que eu mexo em alguma coisa nessa estrutura, isso vai reverberar na dinâmica das pessoas.
E vice-versa.
Por sua vez, vão realimentar essa estrutura.
Então, olha só que interessante. Um exemplo disso é, eu crio uma estrutura de vigiar. Coloco espelhos, coloco baias das pessoas de um jeito onde eu consigo enxergar os seus computadores, dependendo de onde eu estou passando, né? Eu crio alguém para poder passar e olhar as coisas. Então, isso gera um impacto na dinâmica. As pessoas ficam em silêncio, as pessoas não falam o que está acontecendo, elas se calam, que vai gerar na empresa mais dúvida ainda. Então, ela vai gerar mais estrutura de controle. Então, isso é infinito. Então, eu coloco alguém para vigiar porque existe silêncio. E ao colocar alguém para vigiar, eu aumento o silêncio. E aí eu tenho que aumentar a quantidade de controle. E eu aumento o silêncio e isso fica infinito. Então, essas podem ser formas de quem, obviamente, quem está de fora, né? Não está imerso emocionalmente nesse lugar, olhar e fazer aquele olhar de estranhamento. Que é assim, né? Cara, por que isso? Né? Mas o que você quer com isso tudo? Né?
Isso é muito interessante. E tem até uma questão, a gente fala muito em ambientes abertos, né? Hoje em dia, os workplaces abertos. E aí, se a gente botar aí, cara, 10 anos atrás, tínhamos ainda as estruturas de baias muito altas, né? Com divisões muito altas entre os colaboradores. De fato, era um ambiente criado para se ter foco, né? Mas quando você precisava de colaboração e de criatividade, você não tinha. Então, a gente começou a baixar essas baias, né? A ponto de não ter nenhuma, né? E o que aconteceu com o foco? Foi embora, né? Porque as pessoas interagiam demais. Então, as pessoas tinham dificuldade de dar foco. Então, é exatamente isso. A estrutura por si só, né? De um exemplo mais simples aqui, impactando na dinâmica das pessoas. Hoje em dia, a gente está com meias baias, né? Em ambientes específicos, né? Para se interagir e para inovar. Gente, se você que está aí, que está ouvindo a gente, já viu isso em alguma empresa, já passou por uma situação dessa, conta para a gente aqui, viu? A gente vai adorar ler isso aqui. A gente traz os exemplos aqui nos próximos encontros também.
César, se você me permite, só...
Pelo amor de Deus, Michelle.
Fala aí, Mi.
O que o Renato estava trazendo, né? A gente chama de framework da cultura. E se você quiser conhecer um pouco mais, entra lá em melhoresleaders.com.br, porque você vai ver, né, esse símbolo que a gente estava falando aqui, entender um pouquinho mais o framework da cultura. É muito importante entender para poder compreender como isso ocorre dentro da sua organização, né? Então entra lá e dá uma olhada nesse conteúdo. Só voltando ali o que o Renato falou em relação à cultura dessa organização, né, que tinha os espelhos, se a gente for parar para pensar, né, então se por acaso, Renato, você fosse fazer um trabalho nessa empresa de motivação, né? Provavelmente o pessoal até iria voltar um pouco mais motivado para os seus locais de trabalho, né? Talvez em uma semana estariam, né, mais alegres, né? E aí de alguma forma iria satisfazer ali as necessidades, né, da autogestão. Porém, assim, engajamento a gente não consegue fazer com que aconteça dessa forma, né?
Nem mudança de clima e nem mudança de cultura.
Então, somente com um trabalho top-down que a gente conseguiria de fato trabalhar com a cultura, né? Que realmente a gente pudesse mudar um pouco dessa estrutura e desse comportamento das pessoas?
Sim, a cultura, a gente pode fazer movimentos de impactos na cultura top-down e bottom-up. A gente sabe que uma mudança estrutural, incremental na empresa, ela, via de regra, mais efetivamente acontece de top-down, porque a gente entende que os líderes que estão acima, nos cargos mais estratégicos, têm legitimidade de poder para gerar a mudança necessária. Por quê? Porque, teoricamente, eles podem escolher quem sai e quem fica, né? Isso confere eles poder, né? Mas eu quero fazer uma provocação aqui, que eu acho que é bem interessante também, tá? Nós temos que tomar cuidado, porque provavelmente você que escutou essa história ficou pensando assim, pode ter ficado, meu Deus, coitado dessas pessoas que estão trabalhando nesse lugar. Onde já se viu ficar... né? Como que pode? Que absurdo. Coitada dessas pessoas ficar num lugar desse, sendo vigiadas, né, com uma pessoa que fica lá, não confiando. Pois bem, gente, lembrem que, via de regra, a grande maioria das pessoas que trabalham nas organizações são adultas. E elas escolhem estar em certos lugares, né? Então, aqui, nós temos que tomar cuidado para entender que não existe vítimas. Existem pessoas que, de alguma forma, e até gerando aqui um debate até mais profundo, de forma não consciente, entendem que este lugar reforça algo nelas. E talvez este lugar pode ser conhecido para elas, seguro, confortável para elas. Então, é por isso que é importante a gente olhar cultura. Porque só existe uma empresa porque existem pessoas que se sentem ok de se entregar para aquele lugar que funciona desse jeito, que acredita nessas coisas, que valoriza certas coisas e que faz o negócio acontecer. Então, tem uma premissa aí que se você já passou de 6 meses na sua empresa, é porque, de alguma forma, você é relativamente parecido com ela. Então, essa coisa de ficar criticando a empresa, mas estar nela, talvez valeria a pena você olhar para você e se perguntar, o que faz com que eu fique num lugar que eu só reclamo? Talvez isso não tenha nada a ver com a empresa. Isso tenha a ver com você.
Talvez ela não seja parecida, mas alimenta ela de alguma forma, né?
De algum jeito.
Sim.
Eu acho que vale essa cutucada, porque é muito fácil a gente criticar o nosso ambiente de trabalho, mas nós temos responsabilidade. Somos adultos, podemos escolher o tempo todo. Às vezes, eu, a serviço de ficar num lugar que eu já conheço os desafios e não me sujeitar ao risco de talvez não ser aceito em outro lugar, eu fico nesse lugar.
Talvez, Renato, alguns líderes agora podem estar pensando, bom, então eu não preciso pensar em mudanças, né? Já que as pessoas estão ali porque escolhem estar, né? Então eu não preciso olhar para isso e não preciso mudar. Mas acho que é importante a gente deixar claro que o Renato traz, né? É principalmente em relação às pessoas que acabam se vitimizando e reclamando, né? E sabe que essa é a cultura e continuam lá reclamando. Mas é importante também que o líder conheça, né? Qual que é a percepção do seu time em relação a sua gestão, a sua liderança, a estrutura da sua empresa, porque daí é um olhar macro, né? Não tô pensando uma pessoa que... Não, eu tô olhando de uma forma geral, né? O meu time, como que eles percebem? Porque isso é muito rico, né? Quando eu vejo os indicadores, né, de clima da minha equipe, e eu olho lá, os feedbacks que eles colocam, né, em relação a pontos que às vezes passam despercebido pra mim, mas que são pontos importantes para o meu desenvolvimento quanto gestora, né? Pra que eu possa aperfeiçoar a forma que eu faço a minha gestão, é um presente. Então, acho que é importante a gente só estar atento a isso, né? Para que sim, é importante a mudança. Preciso conhecer, então, qual que é a percepção dos meus colaboradores. Isso é clima. Isso é olhar para clima.
Bom, então vou puxar aqui o tema clima, já que a Michelle levantou essa bola aqui. Clima organizacional, a gente está muito acostumado a ouvir, né, ainda as pesquisas de clima anuais ou bianuais. Ou seja, uma vez ao ano, a gente para, faz uma mobilização grande, pesquisa, faz um censo ou por amostragem e entende como é que está o clima daquela empresa. O que é curioso, né, é que quando a gente pensa em clima e a gente olha para o céu, né, a gente sabe que esse clima está sempre mudando, né? Tem nuvens, cara, chove um dia, abre sol no outro dia, às vezes neva.
Trovoadas,
né, Michel? Quando a gente para e tira uma foto em algum momento, será que de fato a gente está refletindo o que é o clima daquela empresa ao longo de todo um certo período? Ou ainda aquela discussão, né? Putz, essa não é a melhor hora para a gente fazer pesquisa de clima. Essa é uma das que eu mais gosto, sabe? Essa não é a hora porque as coisas não estão boas. Então, assim, então quer dizer que a gente só mede quando tá bom, né? A gente quer enganar quem, né? Fazendo essa pesquisa de clima. A gente tá atrás de entender o clima de fato ou a gente tá atrás de um prêmio? Então, assim, prêmio é uma coisa. Fazer ações de employer branding é uma coisa. Conhecer o clima e atuar é outra. E aí, essa é uma crítica, né? Que a Pulses meio que nasceu para quase que combater isso. Clima é algo contínuo. Então, deveríamos olhar para isso de forma contínua. E até um dos nossos propósitos é esse, né? É empoderar os líderes a terem um olhar contínuo sobre o clima e sobre o engajamento. Já que o engajamento também é dinâmico, né? Você não mede engajamento, esse negócio é constante no tempo. Ele muda. Muda minimamente a cada 3 meses, né? Você pode ter mudanças de níveis de engajamento da sua equipe inteira. Então, o olhar contínuo sobre clima e engajamento, para mim, é uma das grandes ferramentas da liderança, né? Onde eles conseguem olhar para o seu time, para a sua equipe, como a Michelle trouxe, e entender para onde a gente está indo, né? Clima tem muitos elementos que são onde o líder tem um grande impacto. Nitidamente, ele tem, quando a gente fala de confiança no líder, feedback, reconhecimento, são pontos onde o líder consegue atuar muito claramente, diretamente. Então, uma ação nessa semana pode reverberar na próxima semana ou daqui a 2 semanas. E tem outras ações que talvez não sejam tão rápidas, mas que o líder também está entendendo como nível de justiça, né? Será que a forma como eu remunero e trato as pessoas nessa empresa é justa? É muito difícil ter uma ação que eu faça agora e entenda que a justiça vai ser percebida como mais ou menos na próxima semana. Então, talvez essa tenha um impacto um pouco mais longo e até precisam de um apoio ou de uma ação coordenada com o próprio RH, né? Localmente, talvez eu não resolva. Então, essa parceria entre profissionais de RH ou business partners e líderes, né, tratando questões locais e globais, né, meio que se alternando, é uma das coisas mais interessantes que eu tenho visto aí no mercado, dentre os nossos clientes também que usam a Pulses, meio que estabeleceram essa governança. Ou seja, um princípio de autonomia muito grande para os líderes. Cara, o clima e engajamento da sua equipe é com você, mas eu, enquanto RH, estou aqui para te suportar e para, enfim, consultivamente ajudá-lo nessa gestão e também capturar aquilo que de fato é da organização, que não é local, que é global. Então, acho que esse é um ponto super importante que eu queria trazer aqui como parte da nossa reflexão, desse olhar contínuo sobre clima e engajamento?
Olhar clima e engajamento é olhar para dentro, né? Só retomando o que você falou anteriormente, César, porque olhar, medir clima e engajamento é você olhar para dentro. Quando a gente olha para um prêmio, para um selo, né, que você traz o employer branding, que é trabalhar a marca empregadora, né? Employer brand é trabalhar a marca empregadora, você tá olhando para fora. Então, só tomar um cuidado, porque são coisas distintas. Então, em primeiro lugar, qual que é o objetivo de uma pesquisa de clima, né? E de escutar continuamente os meus colaboradores. É olhar para dentro, olhar qual que é a percepção dos colaboradores em relação a todos os aspectos da nossa cultura. E aí pensar em ações, propor ações para melhoria, né, daquilo que a gente coletou. Employer brand é olhar para fora, né? Como que eu posso atrair melhores talentos, como que eu posso promover a minha marca.
A crítica boa aí é que talvez a gente esteja muito contaminado por essa cultura de Instagram e a gente tenta instagramizar tudo, né? Ou seja, mostrar para fora como nós somos legais e internamente damos conta de muito pouco. Então, a ideia de fazer as coisas contínua no tempo é priorizar e valorizar certas questões. Então, é uma coisa que a gente sempre fala aqui dentro, né? Por que que a gente olha fluxo de caixa, vendas, estoque, continuamente? Agora, o clima e as pessoas que fazem o negócio acontecer uma vez no ano. É, então, assim, é uma incoerência absurda, né, a serviço de instagramizar a própria empresa, né, mostrar para fora de olha como somos legais, temos este aqui selo que mostra como nós... Na verdade, isso é uma grande mentira, porque a vida não é uma foto no Instagram, mas é aquilo que acontece entre o que você bateu de foto, né, o que acontece nos bastidores da vida. Essa é a grande verdade. Então, acho que tem um ponto importante que... Toda vez que a gente coloca foco naquilo que importa para as pessoas, o reflexo vai ser o resultado, né? E não olhar para o resultado em si. Acho que a gente inverteu um pouco a polaridade de priorização das coisas.
Tudo bem você promover ações de employer branding, tudo bem, né, mostrar pro mercado que você ganhou um selo, eu acho tudo bem, só que primeiro, olhe para dentro, né, para que não seja uma falácia, né, para que não seja uma mentira. Então, escutar continuamente é você proporcionar esses indicadores de pessoas de forma contínua, em tempo real, né, foi o que vocês estavam trazendo, mas só frisando, né, que tudo bem, mas não deixe de ouvir continuamente seus colaboradores para propor ações de fato que façam a diferença na experiência do colaborador.
O employer branding ou marca empregadora, né, que é o termo aqui em português, ele é fundamental para qualquer empresa, né? Chega um certo momento que você precisa de fato atrair bons talentos. Até tem um cliente nosso que ele usa a Pulse, ele mostra Pulses para pessoas que estão entrando na empresa como employer branding. Fala assim, não, aqui, ó, se você entrar aqui nessa organização, tem uma ferramenta que a gente escuta continuamente os colaboradores, você tem voz aqui. Sabe? Então ele trata como ferramenta de employer brand, que eu achei o máximo quando eu vi. Super legal. Gente, acho que estamos chegando do meio para o final aqui do nosso bate-papo. Eu queria explorar um pouquinho mais essa responsabilidade, o papel, né, sobre clima e engajamento, que em muitas empresas ainda é uma função do RH, é, né, uma função da área de gestão de pessoas, aí que tem sido alvo de muitas críticas aí nos últimos tempos. Queria ver um pouquinho da visão de vocês, depois eu vou trazer uma também para complementar e para fechar o nosso papo, mas queria ver um pouquinho, cara, de quem é a responsabilidade em cima de tudo que nós falamos, né? Cultura a gente já tratou um pouco, que a alta liderança tem um papel enorme, né? E o líder também, acho que o papel da liderança na cultura, Renato, acho que seria legal você trazer um pouco da sua visão. E sobre clima, engajamento e motivação? Queria ver de quem é esse papel.
Culturalmente, o RH tinha esse papel, né? Eu lembro quando eu fiz MBA, né? E aí eu fiz em gestão estratégica de pessoas. E o clima e engajamento era um processo do recursos humanos. Então, vai lá, levanta, né? Que clima é esse? Então, faz a pesquisa, analisa os resultados, volta com o líder, apresenta...
4 meses.
Sim, 4 a 6 meses, né? Já é outra realidade. Primeiro, faz uma campanha para fazer a pesquisa. Então, assim, pessoal, vamos lá, vamos responder a pesquisa. Tem que ser uma pesquisa, né? Sejam cuidadosos.
Espera o melhor momento.
Né? Tem que ser o melhor momento, não pode ter sido recebido salário próximo. Tem várias coisas, né, que a gente vai
estar acostumando. A galera vai estar animada, né?
Sim. E aí, quando vai, aí faz a pesquisa, né? Analisa os resultados, aí volta para o líder para apresentar para o líder e aí construir os planos de ações e até colocar os planos de ações em prática, um ano já se foi, né?
E nem é mais a realidade. resultado, né?
Isso. É.
É a última vez. É.
E aí, né, então assim, quando eu, né, pensando em RH, quando eu era, né, fazia parte, eu ocupava esse papel, né, e quando eu estudava, pra mim fazia todo sentido, não, isso realmente tem que estar no, né, dentro do papel do RH.
Que os líderes são incompetentes.
Pois é, quando eu subi a carreira de líder, né,
essa é uma premissa, né, que talvez seja presente em muitas empresas.
Sim. E aí, quando eu assumi esse papel de líder, né, de estar à frente de um time, eu percebo quanto é importante eu conhecer como que é a percepção do meu time em relação à cultura da empresa, né, a minha gestão, e entendo que é muito mais uma responsabilidade do líder, porque eu preciso ser ágil, inclusive, né, identificar o que está acontecendo para agir proativamente. Se eu for depender do RH, estou dependendo, o RH tem diversos processos que tocam, e são processos extremamente importantes, assim, acho, não tirando a importância do papel do RH, mas no dia a dia que o líder está ali, né, ele não, acho que não precisa de uma babá, né, para dizer o que deve fazer ou não em relação à gestão do clima dos seus times. Eu sei que é um pouco forte dizer isso, né, mas é, essa é a minha percepção em relação ao
RH. Tem muito RH que é babysitter de líder, que prepara PowerPoint para líder quase todo mês. E tem um ponto importante que a gente está falando muito de digitalização, né, do mundo digital. Descentralizar a informação e dar acesso e empoderar a ponta da sua empresa para que ela opere, é uma estratégia ágil. Não faz sentido você recolher uma informação, processá-la num grande hub, aguardar 3-4 meses e distribuí-la de novo. Acabou. Se você estivesse no meio de uma pandemia esperando algo acontecer, você esperaria 4 meses, a empresa talvez já nem estivesse no mercado. Então, a gente viu muito isso aqui, né, durante a pandemia, agora meados de março e abril, o quanto as empresas conseguiram ser ágeis, né, utilizando essa forma de escuta contínua, os líderes na ponta, escutando o que estava acontecendo com seus times. Então, assim, descentralizar e empoderar é uma característica de métodos ágeis, né? Então, a gente está falando muito de agilidade e digitalização. Então, passa por isso. Não dá para ignorar isso.
E o RH é o especialista, né? Ele tem uma visão macro. Então, é extremamente importante e estratégico dentro da organização. Então, quando eu faço a gestão do clima e eu estou lá, meu Deus, o que eu faço com o que eu acabei de ver agora, né? Com esses dados aqui, eu não sei o que fazer, eu estou perdida enquanto líder. O RH está ali para me dar o suporte, para que me ajude a refletir, a pensar, né, ver possibilidade de ações. Então, o RH, ele pode ser, assim, um papel mais consultivo de apoio a esses líderes do que ser o único responsável pela gestão do clima.
E também conseguir identificar o que, que é local e o que, que é global. Eu vou pegar essa fala que o César trouxe, porque aquilo que é local talvez tenha particularidade da liderança ou da característica do trabalho, né, daquele local. E que precisa ser respeitado, né? Então, assim, as áreas têm certas características de funcionamento. Nem todas têm o mesmo jeitão e nem todas vão ter os mesmos climas, porque as coisas funcionam diferente, né? Agora, tem coisas que podem ser globais e que diz respeito à cultura e que pode ser puxado isso por quem está olhando de uma forma mais macro, que pode ser o RH e que podem ser os grandes líderes da organização que se preocupam com o todo, né? E aí pensar sobre o que, que se quer fazer com isso, eu acho que essa é uma tarefa de todos, né? É claro que o RH tem uma responsabilidade muito grande de puxar certos assuntos, né? De até de criar certas políticas, né? Ou estudar melhores políticas para retenção, para atração, né? Para desenvolvimento. Mas eu acho que aqui tem um ponto importante, como vocês trouxeram. Gestão de pessoas não é com o RH. Gestão de pessoas é com o líder. O RH pode apoiar o líder a olhar para a sua gestão e para a forma como ele está impactando o ambiente e o todo. E quando o RH se coloca de forma consultiva, ele pode inclusive identificar que tem, dentro do tema justiça, por exemplo, que é um dos mais delicados historicamente, né? Exista responsabilidade da organização, que é priorizar um plano estratégico de carreira, de cargos, de salários, de desempenho e assim por diante, potencial, sucessão e assim por diante, de forma clara, né? Mas também pode ter responsabilidade do líder quando o líder não se enxerga como um líder corporativo. Então, às vezes, o líder está tão olhando para baixo que ele faz coisas em benefício da sua área e esquece que outras áreas estão vendo ele e que, às vezes, o fato dele fazer de um jeito e os outros não fazerem daquele jeito pode gerar um senso de injustiça. Então, talvez alguém de fora olhando pode identificar o que é teu e o que é nosso. e endereçar isso internamente.
E assim nascem grandes benchmarks internos, inclusive, né, Rê? Você consegue, dentro da própria empresa, ter a resposta que você precisa. E isso é muito legal, eu acho que é até mais rico do que quando você pega uma prática de uma outra empresa, de uma concorrente e tal, e tenta implantar na sua empresa. Não vai dar certo, não vai dar certo, porque ali na sua cultura tem elementos, né, que talvez inviabilizem ou não sejam os mesmos elementos que existem na cultura daquela pessoa ou daquela empresa, né, onde você viu essa prática. Então, benchmark interno e dados internos são muito mais ricos, né, para você caçar essas boas práticas do que necessariamente olhar para fora. Olhar para fora é inspirador, sem dúvida. A gente, cara, pega excelentes práticas olhando para empresas de fora, para empresas, para grandes empresas, para algumas startups extremamente ágeis, mas a gente sempre precisa adaptar e olhar para o nosso umbigo, ou seja, como é que é o meu cenário aqui e como é que uma prática dessa natureza se adequaria na minha empresa. E pilotar, fazer testes e tal. E isso acho que quanto mais a gente empoderar a liderança, né, com esses dados, obviamente, mais boas práticas vão aparecer e mais descobertas boas a gente vai fazer. Então, acho que esse é um papel que o RH está se redescobrindo, eu acho, nessa visão digital sobre clima e engajamento. A gente tem visto coisas muito interessantes acontecendo com o nosso cliente também.
E aí, para fazer uma amarração com aquele framework da cultura que a gente disse, que está lá nos melhores líderes, www.melhoresleaders.com.br, a gente explica o quanto que, quais são os elementos da estrutura, né? O que a gente pode olhar enquanto líder, enquanto RH, né? Para tudo aquilo que compõe a estrutura, né? Então você vai ver lá que tem como é que é o layout, como é que são as políticas, os processos, papéis e responsabilidades, hierarquia, informatizações, sistemas e assim por diante, que geram impactos no clima, né, na percepção, né, na análise das pessoas em relação ao que tem e o que não tem, né, o que elas percebem acontecendo ou não, e também da dinâmica das pessoas, que vai investigar como as pessoas se comunicam, como elas se relacionam, o que elas se queixam, né, que tipos de estilos de liderança são os mais evidentes. Né? Então, a gente pode fazer uma grande análise usando, inclusive, esse framework da liderança, da cultura, que está lá no melhoresleaders.com.br.
Muito bem, pessoal. Excelente bate-papo aqui com vocês. Queria agradecer aos ouvintes que estiveram aqui até o final. Obrigado por estarem aqui conosco. Siga o nosso podcast nas plataformas. Eu descobri que a gente está em várias, não só no Spotify. Descobri esses dias aqui. Fantástico. O poder da multiplicação dos podcasts. E toda semana a gente tem aqui um novo episódio nessa nossa primeira temporada. Segue também a Pulses lá no LinkedIn, Facebook, Instagram, @PulsesEngage. Muito conteúdo legal por lá. Michelle cuida com muito carinho dos conteúdos com a equipe dela. Tem diversos artigos e e-books lá também. Pulses.com.br e também a nossa comunidade melhoresleaders.com.br, também cheio de conteúdos relevantes para a liderança.
E gratuitos.
E gratuitos. Boa, Renato. Excelente. Obrigado, gente. E até o próximo episódio com mais um Melhores Líderes.
Até mais.
Tchau, gente. We'll be right back.